Olá, ouvinte! Eu sou a Nathalie Kruszewski e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde, no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, estamos falando sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. No episódio de hoje, vamos falar de como em poucas décadas saímos de computadores que ocupavam uma sala inteira para dispositivos que cabem no nosso bolso. Os computadores já foram uma grande revolução para a história da tecnologia e da humanidade. Mas conforme eles foram sendo mais utilizados, alguns problemas foram ficando evidentes. Além de enormes, essas máquinas eram compostas por um sistema super complicado de válvulas, fios e circuitos, o que dificultava a utilização, a manutenção e a programação. Já nos anos 30, o matemático inglês Alan Turing, aquele que ajudou a desvendar as criptografias nazistas que falamos no episódio passado, pensava sobre uma arquitetura unificada para os computadores. Ele, inclusive, desenvolveu um modelo teórico chamado máquina de Turing, que basicamente é um modelo lógico e abstrato do computador. Mas foi o matemático húngaro John von Neumann que propôs uma nova forma de estruturar o computador, surgindo assim a arquitetura de von Neumann, que é utilizada até hoje. Essa arquitetura foi justamente o que permitiu que o ENIAC se tornasse o primeiro computador eletrônico digital programável. A arquitetura de von Neumann é composta basicamente por três componentes: a unidade de processamento central, a famosa CPU, o sistema de memória e o sistema de entrada e saída. Na CPU é onde se tem os registradores, que são memórias temporárias bem rápidas, a unidade de controle, que é quem busca e classifica as instruções na memória principal, a unidade lógica aritmética, onde se faz as operações, e o contador de programa, uma espécie de mensageiro que comunica à unidade central qual será a próxima instrução a ser executada. Já o sistema de memória é onde se armazena todos os dados e códigos de programas. E o sistema de entrada e saída é o responsável por receber os dados de entrada, ou seja, o que o operador da máquina quer fazer, e os dados de saída, que seria o resultado final para cada instrução. Alguns dos diferenciais dessa arquitetura é que todos os dados e programas ficam armazenados na memória, o que permite o operador modificar a programação à vontade, sem precisar modificar a estrutura física da máquina. Além disso, como tudo está compartimentalizado em módulos, é possível fazer alterações em partes específicas do sistema, sem ter que alterar toda a estrutura. Por exemplo, se você tem um computador que está funcionando super bem, mas a memória está cheia, você só precisa acrescentar mais memória ou transferir alguns dados para outro lugar e está resolvido. Isso contribuiu, inclusive, para a rápida evolução da computação, já que agora os desenvolvedores dessas máquinas podiam ir melhorando cada componente e ir acrescentando aos poucos essas melhorias na estrutura. Não era mais necessário criar um computador do zero para aprimorá-lo. Essa unificação na arquitetura também facilitava a vida dos técnicos e programadores, que agora conseguiam lidar com qualquer computador, já que todos eles compartilhavam uma mesma estrutura básica. Mas apesar de toda essa evolução, ainda assim, se buscavam máquinas cada vez mais rápidas. Acho que já deu para perceber como os avanços tecnológicos podem ser muito influenciados por questões políticas e econômicas. E nos anos 50, isso aconteceu mais uma vez. Era a época da Guerra Fria e um dos grandes campos de batalha da disputa entre a Rússia e os Estados Unidos era o espaço. Os dois países estavam numa corrida frenética para ver quem conseguia ir mais longe ou o feito mais surpreendente. Os computadores estavam auxiliando ambos os lados nessa missão. Mas como utilizavam as válvulas, eles ainda eram equipamentos enormes e que consumiam muita energia. É nesse contexto que surge uma pecinha pequena, mas que foi responsável por uma grande revolução na computação. O transistor foi inventado em 1947 por três pesquisadores da empresa Bell Labs, John Barden, Walter Brayton e William Shockley, feito que rendeu aos três o Prêmio Nobel de Física de 1956. Esse novo componente é um dispositivo semicondutor, que serve para aumentar e diminuir a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Basicamente, o transistor tinha a mesma função do relé e das válvulas, que falamos no episódio passado. mas com um grande diferencial de ser bem menor e mais eficiente. Para se ter uma ideia, enquanto um computador de válvulas precisava de uma sala inteira, um computador com a mesma capacidade de processamento, mas que utilizava transistores, cabia em um armário. Foi a partir daí que começou um processo fundamental para o mundo em que vivemos hoje, porque foi o transistor que possibilitou a redução do tamanho dos computadores, tornando eles equipamentos que cabiam em um foguete ou uma mesa. Mas ainda não era o suficiente. Os pesquisadores da computação queriam tornar os computadores ainda menores, e foi aí que surgiu o circuito integrado, ou apenas chip. Essa nova peça é a miniaturização de todo um circuito eletrônico, construído em uma placa bem fininha de silício. Inclusive, caso você esteja se perguntando, o Vale do Silício nos Estados Unidos tem esse nome justamente porque várias empresas que fabricavam chips de silício se concentravam nessa região. Com o passar dos anos, mais empresas de tecnologia foram se instalando por lá, e hoje o Vale do Silício é onde fica a sede de gigantes da área, como a Apple e o Google. Mas voltando para o chip, eu poderia apostar que você conhece essa palavra, e isso é porque a grande maioria dos equipamentos eletrônicos atuais utilizam essa tecnologia. E isso faz todo sentido, porque foi graças a ele que temos acesso a tantos equipamentos eletrônicos portáteis e em um valor acessível. O chip abriu as portas para uma revolução que ultrapassou as fronteiras das grandes empresas e governos. Os computadores agora poderiam chegar à casa de pessoas comuns. Outro ponto importante nessa migração do computador para a rotina das pessoas, além do tamanho e do preço, foi a interface visual. Os pesquisadores começavam a desenvolver formas de tornar a interação entre usuário e computador cada vez mais intuitiva e agradável. O primeiro computador desenvolvido seguindo essa ideia de um equipamento mais fácil de utilizar foi o Xerox Auto, da empresa Xerox, que foi desenvolvido em 1973. Ele já possuía uma tela, um mouse e um sistema operacional que utilizava imagens e gráficos. Em 1979, um cara chamado Steve Jobs se inspirou no Auto para criar os primeiros computadores da sua empresa, a Apple. O Apple II, um computador lançado em 1980, foi o primeiro computador pessoal a fazer sucesso comercial. E isso se deu muito provavelmente por conta de sua interface que utilizava imagens em vez de só texto e o mouse em vez do teclado. Ideias inspiradas no Xerox Auto. Antes da Apple, tiveram alguns outros equipamentos que já podiam ser considerados computadores pessoais, como o Kenback 1, o Altair 8800 e o próprio Xerox Auto. Mas o Apple II foi o primeiro a conquistar um público mais amplo. Um outro cara famoso que se inspirou no Xerox Auto foi o Bill Gates, que desenvolveu um sistema operacional chamado Windows, que significa janela em inglês. Isso porque ele se inspirou no sistema de janelas de programas do Xerox Auto. Então, a Microsoft, empresa criada pelo Bill Gates, passou a fornecer o sistema operacional para o computador pessoal da IBM, outra gigante do ramo da tecnologia da informação. A união entre o IBM PC e o sistema operacional MS-DOS da Microsoft foi uma das maiores responsáveis pela popularização dos computadores pessoais. Isso aconteceu devido a um investimento maior em marketing, pelo valor mais acessível e por vender o equipamento pronto, não sendo necessário que o usuário tivesse que montar o computador, o que acontecia com o Apple II, por exemplo. Além, é claro, de também ter uma interface intuitiva. Os primeiros computadores pessoais eram utilizados para escrever textos, fazer contas, construir planilhas e gráficos e para jogar. Mas com a chegada da internet, o leque de possibilidades foi ficando cada vez maior. Além disso, a busca constante por melhoramento também foi tornando os computadores pessoais cada vez mais potentes, rápidos e compactos. Com a chegada dos smartphones, que nada mais são que uma junção de um computador e um telefone em um mesmo aparelho, e de outros equipamentos eletrônicos com características de computador, como smart TVs, videogames e até eletrodomésticos, o conceito de computador foi ficando mais difuso. Chegou-se a pensar, inclusive, que os computadores de mesa ou notebooks perderiam espaço para os tablets e smartphones. Mas o computador pessoal tem seu valor, e conseguiu se manter relevante na indústria de tecnologia, seja como estação de trabalho, indo desde o uso mais básico, como escrita de textos, até funções cada vez mais específicas, como na engenharia ou no ramo de efeitos visuais. Além disso, a estética do computador também passou a ser mais valorizada e adotada, seja por programadores ou pelos famosos gamers, passando a fazer parte de um imaginário coletivo ligado à tecnologia. Hoje, estamos cercados por computadores. E é inegável que eles possuem cada vez mais influência, seja nas nossas vidas pessoais ou na sociedade como um todo. Mas se tem uma coisa que a história dos computadores nos mostra, é que a tecnologia não para de evoluir e nos surpreender. E por enquanto, só nos resta imaginar o que ainda vem por aí. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa@fiocruz.br. Mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, apresentação e edição de som, Nathalie Kruszewski. Direção e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.